Glória a Deus pela vida de vocês. Abra sua Bíblia. Obrigado, meu irmão. Em João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Amém, irmãos? Vamos ler três versículos, do 15 ao 17. João capítulo 21, versículos de 15 a 17. E o tema desse sermão é o que faz um discípulo perdido voltar? O que faz um discípulo perdido voltar? O texto diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou de Jonas, depende da versão que está lendo, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, e Pedro entristeceu-lhe por ele ter-lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apascenta as minhas ovelhas. Amém. Bom, esse fato acontece num lugar muito estratégico para o ministério de Jesus, que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem vários nomes na Bíblia. Às vezes, você vai ler na sua Bíblia Mar da Galileia, às vezes Lago da Galileia. Mas também às vezes ele aparece como Lago de Tiberíades. E também às vezes aparece como Lago de Gnossar. E também às vezes aparece como, deixa eu ver se tem outro, Genezaré, Lago de Genezaré. Seja lá como for, Genezaré, Gnossar, Tiberíades, Mar da Galileia, sei lá. É o mesmo lugar. E o Mar da Galileia fica no norte de Israel. E Jesus inicia seu ministério com base no Mar da Galileia. A base do ministério de Jesus era em Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus mora numa casa alugada. Na tradição da igreja, o José, o pai de Jesus, ele morre quando Jesus tinha 30 anos. E com a morte de José, começa o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus a partir do seu batismo. E Jesus vai morar lá em Cafarnaum, baseado ali nas margens, né? Cidade, local que é banhado pelo Mar da Galileia. Tem um texto de Mateus capítulo 4 que mostra, porque recentemente eu começo a receber. Você sabe, eu tenho um programa de perguntas e respostas e tal, tudo mais, e talvez por causa disso, eu recebo centenas de perguntas bíblicas por hora, eu acho, nas minhas redes sociais. De verdade. Se eu abrir agora, deve ter mais de uma centena, e essa madrugada mesmo eu respondi, quase zerei. Mas talvez por causa disso as pessoas acham meu perfil, vou perguntar tal coisa, vou perguntar para o pastor. Tem pregadores que falam que Jesus era milionário porque ele morava numa casa na beira-mar. E morar numa casa à beira-mar, é verdade, hoje você tem que ter muita grana, dependendo da praia, para você morar. Dependendo do lugar também, porque dependendo do lugar também, é muito barato um terreno na praia. Mas, seja como for, o pregador dizia que Jesus era um milionário porque ele tinha uma mansão na beira da praia, que tinha quarto para 12 pessoas, não sei o que lá. Bom, a Bíblia não fala nada sobre esses quartos, mas o texto que diz que Jesus foi morar na beira da praia É para cumprir uma profecia que está em Isaías 9. Mas a gente não precisa ler Isaías 9. Em Mateus capítulo 4, é o texto onde cita Isaías 9. Eu vou ler o 4:12 de Mateus. Diz assim: ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que é o texto, a ideia que eu estou falando, que Jesus baseou seu ministério à margem do Mar da Galiléia, na cidade de Cafarnaum. Foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aqui ele vai citar Isaías, capítulo 9, eu não sei exatamente o versículo, mas é bem no começo, 9, 1, 2, por ali. Ele fala o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, isso é Isaías, caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Ou seja, esse texto mostra que aquele lugar era, na verdade, um lugar desprezível. O caminho do mar era dos gentios, e Jesus morava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma das 10 cidades gentílicas de Israel. Israel tinha 10 cidades que não eram judaicas. Cafarnaum era uma delas. Esse lugar, Cafarnaum, que a gente fala em português, era uma das cidades do que nós chamamos de Decápolis. Lembra que o Gadareno foi pregar na Decápolis? 10 cidades? Então, nessa estrutura estava, por exemplo, a cidade de Cafarnaum. Bom, as pessoas achavam que Jesus morava lá porque ele era milionário. Não, pelo contrário, ali era uma região desprezível, diz o texto. Ninguém queria morar ali, né? A região ali é chamada de região do Vale da Sombra e Morte. E é ali que Jesus vai. Aí o texto lá de Isaías, né? Para aquele povo que habitava em trevas, resplandeceu-se uma grande luz e tudo mais. Bom, voltando aqui ao texto que nós lemos, que Jesus, no Mar da Galileia, no João capítulo 21, ele restaura nesse mesmo mar o ministério de Pedro. Agora veja que interessante. Jesus prega o Sermão da Montanha, que é o alicerce do seu ministério, à margem do Mar da Galileia. É o Sermão das Bem-aventuranças, também chamado de Sermão das Beatitudes, também chamado de Sermão do Monte, também chamado de Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, nesse sermão está a matéria-prima de todo o ministério de Jesus. Tudo que os discípulos ensinaram, os apóstolos, depois de Jesus pregaram, as cartas, os documentos apostólicos, toda a doutrina cristã, ela sai desse sermão concentrado de Mateus 5, 6 e 7, né? E também está ligado ao Mar da Galileia. Ele prega esse sermão junto ao Mar da Galileia, está lá. Mateus capítulo 5, os primeiros versículos. Que mais que tem a ver? Jesus prega o seu principal sermão no Mar da Galileia. Jesus chama os seus primeiros discípulos no Mar da Galileia. Os primeiros discípulos de Jesus são chamados dali. E aqui, nesse texto, Jesus está restaurando o ministério de Pedro junto ao Mar da Galileia. Então, os primeiros discípulos eram pescadores. Todos os demais eram nortistas também, porque o Mar da Galileia fica lá no norte, quase na divisa com a Síria, quase na divisa com o Líbano, entre Líbano e Síria, lá em cima. Os primeiros discípulos de Jesus eram formados de 2 pares de irmãos, o Pedro e o André, e o Tiago e o João. Todos eles viviam 100% da pesca. E agora, nesse texto, veja, Jesus chama os seus primeiros discípulos no Mar da Galileia, ele baseia seu ministério no Mar da Galileia, os seus primeiros discípulos eram pescadores do Mar da Galileia. Agora, nesse texto de João 21, Jesus vai restaurar o ministério petrino no mesmo lugar onde 3 anos atrás ele havia encontrado Pedro pela primeira vez, no Mar da Galileia. E durante essa restauração, Jesus faz uma pergunta a Pedro. Ele não faz 3 perguntas, ele faz a mesma pergunta 3 vezes. E lhe oferece, e Pedro lhe oferece a mesma resposta 3 vezes. quando eu não tinha ferramentas de estudo bíblico, eu ficava perguntando, ah, eu acho que é porque Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, aí ele faz a pergunta 3 vezes, tá? Depois, ouvindo um pastor, eu fui pesquisar o texto original e descobri que, de verdade, quando Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? O amor que Jesus pergunta a Pedro é o amor que a Bíblia coloca no texto original como ágape, o amor devido a Deus. Só que as 3 vezes que Pedro responde, ele não responde com a palavra ágape, ele responde com outro tipo de amor. Um amor importante, mas não tão importante como o amor ágape. Ele responde com amor que a gente chama de filéu. Então, Jesus está cobrando, perguntando um tipo de amor e Pedro está respondendo outro tipo de amor. Aí eu fiquei pensando, bom, talvez por isso, então Jesus faz a pergunta 3 vezes, né? Mas seja como for, durante essa restauração, Jesus faz a mesma pergunta a Pedro 3 vezes. Ele repete a mesma pergunta 3 vezes. E Pedro lhe oferece a mesma resposta cada uma das 3 vezes. Não é que Jesus pergunta uma, ele fala de um jeito, aí na segunda ele fala de outro. Eu estou falando do texto grego, né? Não, é a mesma coisa que está na nossa Bíblia em português, é a mesma coisa que está lá no texto original. Graças a Deus por isso. Agora, veja que na última das 3 vezes, a Bíblia diz que Pedro se entristece. Veja o versículo 17. E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas. Perguntado, né? Tu me amas? E Pedro se entristeceu. E a questão que eu estava lá no Mar da Galileia, quando eu me fiz essa pergunta essa semana, é que o que entristeceu Pedro? A pergunta é, por que que Pedro se entristeceu? Ele ficou triste por causa da insistência de Jesus? Pô, o cara perguntando uma vez, tudo bem, segunda vez, terceira vez a mesma coisa. Por que que Pedro ficou triste? Porque por causa da insistência de Jesus? Ou Pedro ficou triste porque o amor que Jesus esperava dele não é o amor que ele tinha para oferecer? Ou Pedro estava triste pelo seu pecado, seu passado recente? Ele tinha aprontado recentemente, caído, negado Jesus, a tal, vocês conhecem o assunto. Então, por que que Pedro estava triste durante as perguntas de Jesus? Pedro, tu me amas? Que é uma mesma pergunta, mas repetida 3 vezes. Ele está chateado, triste, porque Jesus está repetindo? Ele está triste porque Jesus, o amor que Jesus espera, não é o amor que ele entrega? Ou ele está triste devido ao seu passado? Devido a ele ter sido usado por Deus, pelo Espírito Santo, e mesmo assim, depois dessas experiências, ele ter caído. O que que entristece Pedro? O que que entristece a gente? É que o tipo de amor e serviço que nós oferecemos é aquém do que Deus espera. O que entristece a gente? É a insistência de Deus em nos chamar, o que entristece a gente? É a nossa ficha corrida de falhas recentes. O que entristece a gente? Então, vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse assunto. E o primeiro é que a experiência pessoal com Jesus altera o algoritmo da nossa alma. É claro que a alma não tem algoritmo, só para a gente pensar num. Que hoje tudo se fala do algoritmo. Quando você abrir as redes sociais da Vanessa, só aparece coisa de construção e de móveis e de não sei o quê e tal, porque ela fica olhando isso daí. E se abrir o meu, começa a aparecer coisa de grego, coisa de não sei o quê. Se abrir o seu, aparece coisa, enfim. Por quê? Porque as redes sociais, elas percebem as tendências de cada um de nós, e aí o algoritmo entrega aquilo que você busca e tal, tudo mais. Isso aí você já sabe, a gente está sem tempo. Então, vamos lá. A experiência pessoal com Jesus altera o algoritmo da nossa alma. Quando você tem uma experiência com Cristo, pensa comigo se o assunto aqui é a queda e a redenção de Pedro. Se as minhas dúvidas fazem sentido. Pedro sabia que o pecado que ele cometera era um pecado imperdoável. Negar Jesus publicamente. Bom, Jesus Cristo disse em Mateus 10, 33, abre aí em Mateus 10, 33 na sua Bíblia, lê o que está escrito. Mateus 10, 32, 10, 32. Jesus disse assim: Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando Jesus buscou Pedro, naquele domingo de tarde, era muito complicado diante desse texto aí. E eu já fiquei quebrando a cabeça por conta desse texto. Porque lá no texto está dizendo assim: se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então Jesus, quando busca Pedro, que negou Jesus 3 vezes diante dos homens, estaria Jesus indo contra a própria palavra dele? Essa é uma pergunta a se fazer, não é? Porque Jesus Cristo disse: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pedro fez isso 3 vezes. E na última, ele espraguejou, ele blasfemou contra o nome de Jesus. Há uma blasfêmia ali. E só pela blasfêmia, a Bíblia também fala sobre o pecado da blasfêmia, não sei o que lá, beleza. Quer dizer, é uma conta que para mim não fechava até conhecer a graça de verdade. Porque uma coisa é conhecer a igreja da graça, outra coisa é conhecer pregadores da graça, outra coisa é conhecer a doutrina da graça e outra coisa é conhecer a graça de Deus. A graça de Deus. E lendo esses dois textos que para mim são irreconciliáveis, uma pessoa que nega Jesus diante dos homens será negado sumariamente por Jesus diante do Pai que está nos céus. E a restauração de Pedro, que fez isso, e fez isso 3 vezes, e que Jesus foi lá e perdoou Pedro. Olha, se não fosse João capítulo 21, eu acho que um monte de gente ia pregar contra a salvação de Pedro, por causa desse texto de Mateus 10. Todo mundo dizendo: não, o Pedro voltou, mas aí é problema dele, a Bíblia não diz não sei o quê e tal, porque o texto lá de Mateus 10, 33 é claro. E aí eu sempre quebrei a cabeça em cima desse assunto, né? Afinal, o que Jesus disse lá era verdade? Bom, sim, porque Jesus está falando. Ah, se era verdade, por que que não funcionou com Pedro? Quais são as exceções? E um dia, pensando, pensando, pensando sobre isso, eu tive uma percepção que eu quero compartilhar com vocês. E a percepção é a seguinte: é verdade, aquele que nega Jesus diante dos homens também será negado diante do Pai que está nos céus. Mas isso só vai acontecer no último dia. Porque diante do Pai que está nos céus, enquanto esse último dia não chega, você tem condições de se arrepender. E Deus pode perdoar, sim, uma pessoa arrependida, uma alma contrita e quebrantada. A Bíblia diz que Deus não despreza. Por isso que, quando vai falar de blasfêmia, o texto bíblico diz que a blasfêmia contra o Pai e contra o Filho serão perdoadas, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Pedro blasfemou contra o Filho, mas se arrependeu em tempo oportuno, em vida. Por que Pedro volta? Porque eu tô aqui desenvolvendo uma teologia em cima da queda e restauração de Pedro. Mas por que que Pedro voltou? Por exemplo, será que o Pedro tinha em si esse conceito teológico que eu estou compartilhando? Talvez não. Talvez não. Então, por que que Pedro, o que que faz Pedro voltar? Jesus foi traído, julgado, sentenciado, morto, e Pedro negou Jesus e foi embora. Por que que no domingo Pedro estava junto com os discípulos de volta? Sendo que o Pedro sabia que se alguém negasse como ele fez, não teria volta, não teria retorno. Por que Pedro estava junto com os demais discípulos? Por que Pedro não voltou para casa? Por que Pedro não se afastou de verdade? Porque o que que Pedro fazia na companhia dos demais discípulos? E aí eu estou falando que a experiência pessoal com Jesus altera o algoritmo da nossa alma. Uma vez, aqui na Genuína de Campinas, depois de um dos cultos, você sabe, às vezes vem gente que ouve pelo rádio, pelas redes sociais, quer vir aqui conhecer, não sei o quê, beleza. E aí veio um casal assim. Mas eles não queriam conhecer a igreja, eles queriam ser da nossa igreja. Eu nunca falei isso para vocês, mas hoje eu quero vai valer aqui o exemplo. Eles queriam ser da Genuína. Falei, bem-vindos, procura a irmã Raquel, não sei o quê. Enfim, falei o que eu falo para todo mundo que vem com esse assunto, com essa demanda. Aí ele falou, pastor, mas a gente, no caso, a gente precisa sentar com o senhor para falar a nossa história, para saber se a gente vai ser aceito ou não na igreja. Eu falei, mas é bem-vindo, meu irmão. Fique em paz, tal, não sei o quê. Vocês me conhecem, minha vida é muito, né, tal. Procura quem de direito aí, tal. Então, não, vamos falar com o senhor, tá bom. Aí fomos, sentamos um dia. Marcou na agenda, sentamos um dia. E o porquê daquele gabinete era o seguinte. É porque ambos eram adúlteros. Eles eram de uma igreja. E cada um era casado com seu par, ele tinha a esposa dele, ela tinha o marido dela, e eles se separaram e ficaram juntos lá num rolo. Adultério, adúlteros. Eles contaram a história, falaram, isso já tem 10 anos, mas a gente não consegue ficar longe da igreja. Então, a gente ouve pelo rádio, não sei o que e tal. Eu queria saber se a gente é bem-vindo aqui na nossa igreja, na Genuína. É claro que vocês são bem-vindos. Todos os pecadores são bem-vindos. Isso aqui é uma igreja. Todos são bem-vindos. Agora, o status de vocês é adultério. Vocês estão vivendo em adultério flagrante. Isso é pecado diante de Deus. Então, vocês são muito bem-vindos na nossa igreja, para a gente se abraçar e tal, mas vocês não podem se tornar membros da igreja de Cristo, porque vocês estão em adultério. Tá, e qual é a saída para nós? A saída de vocês é bíblica, é o divórcio. E se ele receber ela de volta, se ela receber você de volta, não sei o quê, eu aconselhei biblicamente. Um aconselhamento duro, porque você acha que é fácil falar isso na cara da pessoa? Não é. Pessoas que amam a mim, por exemplo, por conta das redes, por conta da rádio, não, porque o senhor, a Bíblia, não sei o que lá e tal, eu falei, então é essa a situação de vocês. Mas vocês são bem-vindos para vir ao culto, ouvir a palavra e tal, mas volta e meia, vocês vão ser confrontados dentro desse assunto, dentro da Bíblia. Como se tiver alguém aqui agora, sim, está sendo confrontado agora, com essa mensagem de hoje, que nem era o assunto. Eles aceitaram. Não, tá bom, a gente vem. A gente vai fazer parte, então, e tal. Mas o que o senhor aconselha? Para vocês, divórcio. Essa mulher não é sua, meu irmão. E aí foi e tal. Eles passaram talvez uns 2 anos entre nós. Depois não estão mais. Então, não sei se estão ouvindo agora. Se tiver, vai aqui o meu abraço. Mas sumiram. O que eu estou dizendo com isso é que mesmo um casal que causou escândalo num lugar, numa igreja, por que eles estão procurando uma igreja? Para pensar. Tira o assunto, não é problema nosso o adultério que eles causaram. Mas por que eles estão numa igreja de crente? Por que eles estão procurando um pastor? Por que eles estão procurando uma igreja? Eu não estou tentando salvá-los, não, na situação pecaminosa que eles vivem. Não é isso. O assunto não é esse. O que eu tinha de falar para eles, eu falei para eles olhando no olho deles. Não foi mensaginha, não foi, não. Olhando para eles, isso aí é adultério, você tem... Mas a minha pergunta aqui é outra. O que faz um casal que já foi expulso de uma igreja procurar outra igreja e o pastor falar para eles assim, isso aí é pecado, isso aí é adultério, você tem tal, 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 tal. E mesmo assim eles ficam. Por quê? É porque a experiência com Jesus, a palavra de Jesus... modifica o algoritmo da nossa alma. A gente quer ouvir sobre Deus. Você pode ser o maior pecador, mas se você teve uma experiência, pelo menos uma experiência, de ouvir Deus falar e aquilo tratar dentro de você, você, as chances são que você não conseguirá mais viver longe daquela palavra. As chances são que você não conseguirá mais viver longe daquele redil, que você não conseguirá mais viver longe daquele processo de alguém lá no céu falar e eu sentir dentro de mim. Por que é que Pedro voltou? Por que ele estava junto dos demais discípulos? Por que ele não se afastou? É porque existe uma plenitude em Cristo que nunca, jamais pode ser substituída. Jesus entrou na vida de Pedro e acessou na vida de Pedro que ninguém jamais havia acessado. E isso não é da minha cabeça. Esse é o testemunho petrino. Veja o que diz João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é: o Senhor acessou a minha alma de um jeito que nenhuma doutrina, que nenhum homem, que nenhuma religião, que nenhum amor acessou. Para quem iremos nós? Ele não fala para onde iremos nós. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, a experiência com Jesus altera o algoritmo da tua alma. Você pode pecar, aprontar, cair, se afastar. Mas o que está fazendo ouvindo essa palavra? Você veio aqui amarrado? Você veio aqui amarrada? Você entrou nesse canal porque um anjo pegou seu dedo e digitou lá: genuíno, vai ouvir a palavra, pastor César, não sei o que lá, que você está ouvindo essa mensagem? Não! É porque há um vazio no seu coração, há um vazio na sua alma, e por mais que você se afunde no pecado, você tem saudades da presença de Deus na sua alma, na sua vida, na sua história, como um todo. Como um todo. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando que o pecador que foi acessado por Jesus uma vez, não consegue mais ficar longe daquela palavra, não consegue mais ficar longe daquele convívio. Senhor, fala mais uma vez, nem que sejam as migalhas que caem da sua mesa, já saciam a minha alma, já enchem o meu coração. Pedro cometeu um pecado terrível, um pecado do qual Jesus Cristo disse que não havia mais volta. Um pecado do qual ele já ouvia, ou já havia ouvido, que não tinha mais solução. Só que tem uma questão: ele não consegue ficar longe. Ele não consegue ficar longe. Veja em, sei lá, quer ver? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 é o texto da ressurreição. Ou talvez João 19 seja melhor. Coloca aí, João capítulo 19. Eu não sei o versículo, mas talvez seja no começo. Não está aqui no meu esboço, me perdoe, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o versículo. 19. Não é o 19, então. É o 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi no sepulcro de madrugada e tal. Aí se você vai lendo, vamos lá. Então correu, foi, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu e foi procurar Simão Pedro com outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Então saiu Pedro e outro discípulo pergunta: o que que o Pedro está fazendo lá? Porque isso aqui é domingo de madrugada. Anteontem é o dia que Pedro negou Jesus 3 vezes, praguejou contra o nome de Jesus. O que ele está fazendo com os discípulos? O que ele está fazendo no cenáculo? O que ele está fazendo junto com os demais? O que é que Pedro faz ali? Pedro cometeu um pecado terrível, do qual ele sabia que não tinha volta. Mas, de alguma forma, ele não se afasta dos discípulos. Ele não vai embora. Ele não sai. Ele não volta. Ele fica junto. Por quê? Porque Jesus Tem alguma coisa que só ele tem e que completa o vazio da alma de Pedro. Aliás, Jesus é o ponto de convergência da humanidade. No Evangelho, Jesus é buscado, pensa comigo, pelo principal da sinagoga e por uma prostituta. O que é que o líder da religião, dos fariseus, que tem que lavar a mão não sei quantas vezes, que tem que não sei... O que é que o líder da religião e uma prostituta que faz ponto na esquina, o que é que eles têm em comum para buscar os dois buscarem a Jesus? O que é que eles compartilham? Jesus é buscado por um senador. E Jesus é buscado por crianças. O que é que eles têm em comum? O que é que uma criança tem em comum com um senador? O que é que eles compartilham? O que é que faz? Por que o GPS dos dois apontam para Jesus? Por que é que o compasso... Como fala compasso? Não, é em português é... compass em inglês, que mira para o norte, como chama? Bússola. Por que que a bússola dos dois apontam para o mesmo norte? Jesus. Jesus, ele é buscado por, sei lá, mães de família e por bandidos. O que que eles têm em comum? Jesus é buscado por mendigos, pedintes. E Jesus é buscado por milionários, a depender de Lucas capítulo 18 e 19, no mesmo dia. Ele é buscado por um milionário, um jovem rico, e outro milionário, o Zaqueu. E entre os dois, ele é buscado por um mendigo, cego, com a caneca pedindo esmolas, chamado Bartimeu, no mesmo dia. O que é que eles têm em comum? O que é que eles compartilham? Como é a agenda de um milionário? E qual é a agenda de um mendigo que balança o chapéu pedindo moedas? O que é que eles têm em comum? E Jesus é buscado na Bíblia por santos e por desgraçados. O que é que eles têm em comum? Eu nunca tive resposta para isso, mas tem um pensamento que eu acho satisfatório. A única coisa que eles compartilham é o vazio da alma. O vazio na alma de todos esses e outros que eu não citei são o mesmo. E eles buscam em Jesus uma forma de preencher esse vazio na alma. Preencher o vazio que só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher. E agora Pedro tem esse vazio. Agora Pedro tem esse buraco. É por isso que ele não consegue sair. É por isso que ele volta. É por isso que você está aqui ouvindo essa palavra. Você podia estar na sua casa deitado dormindo, meu amigo. Depois de aprontar o que você aprontou, você podia estar longe. Mas o que você está aqui fazendo? O que aqui? Buscando o quê? Querendo o quê? Há um vazio na alma que... Pedro, ele, depois de ter negado Jesus daquele jeito várias vezes, inclusive espraguejando contra o nome do Senhor, deve ser por isso que ele não consegue ficar longe. Ele sabia que para ele não tinha mais chance, mas mesmo assim ele está apostando a única coisa que ele tem, que é a possibilidade de ficarmos próximos de Jesus, a possibilidade de ficarmos perto de Jesus, a possibilidade de ouvirmos Jesus. É por isso que no domingo de manhã, quando a mulher, a Maria Madalena, vai ver o túmulo vazio, ela vai procurar os discípulos e o Pedro está junto. Domingo à tarde, a gente trabalhou João 20, vê o 20 e 19, e ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos com as portas fechadas, com medo dos judeus, alguma coisa assim, não é? Ao cair da tarde, as portas fechadas com medo dos judeus, Jesus entrou e Pedro está lá no meio. Agora os discípulos vão no mar da Galileia. Pela terceira vez Jesus vai aparecer e Pedro está junto. O que é que faz Pedro não se afastar? Você fica 6 meses Você fica tantos dias, você vê conteúdo impróprio, você fala coisas impróprias ou frequenta lugares impróprios. E está fazendo o que eu vi nessa palavra? É porque a experiência com Jesus alterou o código-fonte, sabe? O principal da sua alma foi alterado no dia que você teve contato com Jesus. E a partir daquele momento você não é mais a mesma pessoa. E mesmo durante as falhas, e mesmo durante a distância, e mesmo durante o erro, e mesmo durante enquanto houver vida, é possível que você aposte na misericórdia de Deus. Segundo, a graça é mais poderosa em sua obra do que o pecado foi em sua tragédia. A graça é mais poderosa em sua obra do que o pecado foi em sua tragédia. A graça é mais poderosa. Por que é que Mateus 10, 33? Vem comigo. Jesus disse assim: se alguém me negar diante dos homens, já era. Eu negarei diante do meu Pai. E aí, na minha cabeça, para não falar na nossa, né? Eu vou deixar a culpa para mim. Na minha cabeça, eu falo assim: não, se o cara falar tal frase publicamente, já era. Porque religioso pensa assim. Religioso pensa assim. Sabe como é que você faz para virar, se tornar um muçulmano? Falando uma frase. Você, não é um batismo igual a gente tem que se batizar, não sei o que lá. Não, não. Para ser muçulmano é moleza, é mole. É só falar uma frase. E a frase é a seguinte: Maomé, não, Alá é Deus, Maomé é seu profeta. Pronto. Se você falar essa frase na frente de um muçulmano, publicamente, de forma formal, não sei o que lá, pronto, já é muçulmano. Salam aleikum. Pronto, acabou. É a fala. Falou, já era. Então, essa é a minha cabeça religiosa, de falar assim: não. Jesus disse: se alguém me negar diante dos homens, eu negarei. Pedro negou, então já era. Ou seja, é uma visão matemática. É uma visão matemática. Isso, então já era. Só que aqui a gente vai ter uma lição sobre a graça profunda. E a graça profunda é aquela que vai buscar o pecador. O pecador, a gente já sabe que a experiência com Jesus altera o algoritmo da nossa alma. A gente não consegue ficar longe. Você pode ficar longe da igreja, mas você está numa roda, não sei o que, ouve. No... A lagriminha, meu irmão, já era. Denuncia que lá dentro está faltando Jesus. Que lá dentro está faltando voltar, está faltando comunhão, está faltando, está faltando, está faltando. Aí, segundo, a graça de Jesus é mais poderosa em sua obra do que o pecado foi em sua tragédia. Em sua tragédia, o pecado desgraçou demais. Mas a graça é mais poderosa em recuperar do que o pecado em desgraçar uma pessoa. O pecado arregaça a sua alma. Mas a graça, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, vocês lembram? Superabundou a graça. Vamos para o texto na vida de Pedro. Vocês conhecem o texto. No dia da ressurreição de Jesus, a julgar pelo segundo evangelho, e olha que interessante, na história da igreja, o segundo evangelho, que é o de Marcos, ele é o mais antigo. O mais antigo dos quatro evangelhos é o de Marcos. Não é o de Mateus, que para nós aparece primeiro. As fontes dos textos originais mais antigas são as de Marcos. Ou ele é escrito antes. E o evangelho de Marcos era considerado na história da igreja como o evangelho de Pedro. E por que que era considerado o evangelho de Pedro? Porque o subsídio de Marcos é dado por Pedro. Porque lembra que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel? Pois é, Marcos foi criado aos pés de Pedro. Então, Pedro era um tipo de mentor de Marcos. Por causa disso, O segundo evangelho era conhecido como evangelho de Pedro. Voltamos aqui ao texto. Em Marcos capítulo 16, no dia da ressurreição, está escrito assim o texto. Marcos capítulo 16 vai falar sobre aquele domingo, o primeiro dia da semana, da ressurreição de Jesus. E para não ler todo ele, vamos direto no versículo, eu não sei o versículo, talvez o versículo 7. Diz assim, vamos lá. Não, versículo 3. Diziam umas às outras: quem o removerá a pedra do túmulo? A gente leu isso em Lucas, não, em João 20. Lembra que a mulher estava indo lá e viu que a pedra estava removida. Antes de chegar lá, em João 20, ela estava pensando: quem vai remover a pedra do túmulo? Aqui é uma outra câmera do mesmo momento que Maria Madalena vai no túmulo. 4, 16, 4 de Marcos. E olhando, viram que a pedra já estava removida, porque era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante deles para Galiléia. Bom, esse mesmo texto, esse mesmo momento, retratado por Mateus, não mostra essa história de diga aos discípulos e ao Pedro. Vai dizer só: diga aos discípulos que ele vai adiante deles para Galiléia. Mas aqui em Marcos, fala assim: diga aos discípulos e ao Pedro que vai, de que ele vai diante deles para a Galiléia. A graça, ela é mais poderosa do que o pecado. O que a graça está fazendo aqui é que Jesus, ao ressuscitar, deixou lá dois anjos e falou assim para eles: vai aparecer um pessoal aqui atrás de mim. Vai aparecer um pessoal aqui, é Maria, a outra Maria, não sei mais quem, elas vão estar com baldes para ungir meu corpo, mas meu corpo não está mais aqui. E quando eles chegarem, elas chegarem, você diz assim para elas que eu ressuscitei, não estou mais aqui. E que em vida eu havia marcado o um encontro com eles, porque é verdade. Jesus, lá em Mateus capítulo 26, deixa eu achar esse texto, em Mateus capítulo 26, versículo 32, Jesus diz assim, ó: mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, os vereis, ali me vereis. Bom, Jesus tinha um encontro marcado com eles na Galiléia. E quando Jesus ressuscita, ele deixa o anjo ali e fala para ele: ó, vai chegar um pessoal aqui. Fala para eles que eu já ressuscitei, que não estou mais aqui, e para eles irem para Galiléia. De Jerusalém para Galiléia é uma viagenzinha de quase 180 km. É longe. E o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: fala para eles irem para Galiléia, porque eu vou estar lá na Galiléia. Eu não vou me encontrar com eles aqui, eu vou me encontrar com eles lá na Galiléia. Isso em Mateus capítulo 28. Isso em João capítulo 19. Mas em Marcos capítulo 16, o anjo diz assim, ó: diga aos discípulos e ao Pedro que vai adiante deles, que vá adiante deles para a Galiléia. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. O que que esse texto está mostrando para mim e para você? Que no dia da ressurreição, Jesus ofereceu graça a Pedro, diante daquela história de que se alguém me negar, eu negarei diante do meu Pai. Só que Jesus deixa uma mensagem para Pedro, e só Pedro iria entender essa mensagem. Porque quando você lê o texto de Marcos 16, 7, você fala assim: vai, diga aos discípulos e a Pedro que Jesus vai diante deles para Galiléia. Ora, diga aos discípulos. Pedro já é um discípulo. Diga aos discípulos, o Pedro já faz parte desse grupo. Mas por que que está escrito diga aos discípulos e ao Pedro? É porque o Pedro, depois de ter feito o que ele fez, ele não seria mais considerado discípulo. E na mensagem do domingo de manhã, Jesus disse o seguinte para o anjo: vai chegar umas mulheres aqui. Elas vão carregar baldes, panos, perfumes, não sei o que lá. Diga para elas algumas informações. Diga que eu ressuscitei, não estou mais aqui. Se elas tiverem dúvida, mostra onde eu fiquei. E quando elas caírem em si, que eu ressuscitei de verdade, eu tenho um encontro marcado. Eu marquei esse encontro antes da morte, mas não sei se eles vão lembrar. Mas o encontro está de pé. O que eu falei antes está de pé. E eu vou encontrá-los na Galileia. E peça para que elas avisem os discípulos. Mas não se esqueça do Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los ainda na Galileia. Por isso a graça é mais poderosa em sua obra do que o pecado foi em sua tragédia. Deus é rigoroso? É. Mas ele é mais amoroso do que rigoroso. Deus é rigoroso? É. Mas ele é mais gracioso do que rigoroso, porque Pedro está vivo. Enquanto tem vida, tem a possibilidade de dobrar os joelhos diante de Jesus, de pedir perdão, de se reconciliar e de recomeçar com Deus. Deus odeia o pecado? Odeia, mas ele ama mais o pecador do que odeia o pecado. Deus não está brincando de ser salvador. Deus não está brincando de salvar. E sabe por que eu sei disso? Porque para o plano de buscar e salvar o que se havia perdido, ele entregou seu filho. Quem entrega seu único filho não está de brincadeira no projeto da salvação. Ele entregou seu único filho para salvar você. Ele entregou o seu único filho para redimir você. Ele entregou o seu único filho. E quem entrega o seu único filho não veio para brincar de ser Deus. Não está brincando de ser Salvador. Ele colocou, derramou o sangue do seu único filho para salvar. Significa que ele não está brincando de ser Deus. Ele não está brincando de ser Salvador. Amém, irmãos? Terceiro. E a gente termina. A graça de Deus é a graça que refaz. A graça de Deus é a graça que refaz. Quando eu leio no texto, vai, fala que eu ressuscitei, fala que o encontro que eu tive com eles, que eu tinha com eles marcado antes, está de pé. Fala que eu vou encontrá-los na Galileia. Avisa todos os discípulos, mas não se esqueça do Pedro. Acha ele. Vai na casa dele. Fala para ele que ele pode vir. Fala para ele que ele ainda é bem-vindo na reunião. Fala para ele que ele pode vir participar desse encontro. Fala para ele. E como nos livros, nas cartas do Apocalipse, o anjo da igreja ali são os pastores. E no texto da ressurreição, o anjo não é pastor, mas é um ser angelical. Às vezes, Deus usa os pastores como anjo. E aqui nesse texto, Jesus usa um anjo. E talvez hoje Jesus está usando um pastor para falar para você. Chama o Pedro. E talvez o Pedro tenha o teu nome. Talvez o Pedro seja você. E o que Deus está falando nessa graça imensa é o seguinte: eu sei o que você fez. Eu vi o que você aprontou. Eu sei da sua blasfêmia. Eu sei do seu desvio. E eu estou aqui dizendo que não terminou. Eu tenho encontro marcado com você ainda. Eu tenho encontro marcado com você ainda. E terceiro, a graça de Deus é a graça que refaz. A graça que refaz. Porque nesse encontro com Jesus e Pedro, nesse encontro entre Jesus e Pedro, Pedro entra murcho nesse encontro. Lembra do texto quando. Vamos lá para o texto. A gente leu só três versículos, que é João 21, mas merecíamos ler, merecia ler todo o capítulo. Vamos lá. Pedro, quando ele percebe que é o Senhor Jesus, deixa eu ler o texto. 21:1. Eu vou terminando aqui. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos no mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. E disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Respondeu: não. Então disse ele: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. E assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pergunta: por que que esse discípulo disse para o Pedro? Porque não tinha só o Pedro, tinha uma galera, tinha sete discípulos ali. Por que que ele falou para o Pedro: é o Senhor? Porque Pedro não fazia mais parte, entende? Tanto é que o Pedro fez quando ele ouve isso? Ele sai do barco. Fala: então isso aí não é comigo. Ele olha para o Pedro e fala: sujou, é o Senhor. O Pedro pula na água. Diz a Bíblia: disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar da pedra, viram ali brasas em cima, peixes. Brasa e peixe. Se não tinha peixe, onde é que Jesus arrumou o peixe que estava em cima da brasa? E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, então, agora entrou no barco, arrastou a rede. O que o Pedro está fazendo junto? Você não tinha que ele tinha saído do barco. Pulado do barco. Arrastou para a terra a rede com 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos que a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum discípulo ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. De igual modo, está vendo essa leitura, essa cadência? Tomou o pão, nos deu. De igual modo, agora o peixe, e deu. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que a esses outros? Mais do que esses outros? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apascenta os meus cordeiros. Aí vai fazer a mesma pergunta três vezes, e a gente já falou sobre isso aqui no, na introdução. A graça de Deus é a graça que refaz. Aonde Jesus encontrou Pedro a primeira vez? No mar da Galileia. Fazendo o quê? Pescando. Durante quanto tempo Pedro pescou? A noite inteira. Na primeira vez, a pesca deu certo? Não. Jesus encontrou Pedro no mar da Galileia, depois de uma noite inteira de pesca que não funcionava. E como Jesus reagiu a isso? Ele mandou jogar a rede e pescar. E Pedro jogou a rede e pescou tanto peixe que encheu dois barcos naquela ocasião. Eu estou falando em Lucas capítulo 5. E agora, 3 anos e meio depois, aí está o Pedro no mesmo lugar, no mesmo mar. Talvez com o mesmo barco, a Bíblia não diz. Mas com a mesma frustração de tentar, tentar e não conseguir. E aí chega Jesus e faz a mesma pergunta: tem peixe? Não. E aí Jesus dá a mesma ordem: joga a rede, vai pescar. E eles obedecem a ordem, e a rede se enche de novo. E eles quase não aguentam carregar a rede de novo. Mar da Galileia de novo. A graça de Deus é isso. A graça que refaz. O barco, o mar, a hora, porque eles pescaram a noite inteira também, só ver os detalhes. O lugar, a rede, a frustração. Os amigos em volta. Quem estava naquele dia? Pedro, Tiago, João, André. Quem estava agora? As mesmas pessoas, os amigos, o encontro, a ordem, a pesca. A graça de Deus é a graça que refaz. Coloca uma coisa no teu coração, se você pode gravar dessa mensagem, desse sermão: Deus é poderoso para refazer. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para refazer processos. Deus é poderoso para refazer, recriar, recomeçar, redimir, restaurar, recolocar, retomar, repetir, recriar, refrigerar. Deus é poderoso para refazer. Depois da pesca, o reconhecimento. É o Senhor. O Pedro pula no mar. Para onde ele vai? Você pula no mar da Galileia. Para onde ele vai? Pula no mar. Você vai fugir para onde? O único lugar é o barco. Ele pulou no mar. Para quem ele vai? Lembra da fala de Pedro? Para quem iremos nós? Agora ele pula dentro do mar. Para onde ele vai? Para quem ele vai? Para quem Pedro vai quando ele pula no mar? Quer a resposta? Ele volta para Jesus. Cumprindo o que ele disse lá, textos e textos atrás, do qual nós lemos hoje. Quando Jesus fala, e vocês não querem ir embora também, ele fala, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Mas naquela hora Pedro estava vestido, naquela hora Pedro não tinha negado, naquela hora Pedro era o grande discípulo, naquela hora Pedro é o cara, naquela hora Pedro é um dos principais. Beleza. Agora, Pedro cometeu uma blasfêmia. Agora Pedro não se considera discípulo. Agora Pedro é um intruso. Agora Pedro, o que que ele está fazendo ali no meio dos discípulos? Aí ele pula no mar, quando ele descobre que é o Senhor. Quando o João fala, é o Senhor, o Pedro pula na água. E para quem ele vai? Para quem ele vai? Para quem iremos nós? E sabe onde Pedro termina? Na frente de Jesus. Pedro ficou triste com Jesus porque Jesus perguntou 3 vezes. O Pedro estava triste com ele mesmo porque o amor que Jesus perguntava não é o amor que ele tinha para responder. Seja como for, a graça de Deus é a graça que refaz. A graça de Deus é a graça que refaz. Eu vou terminar essa palavra convidando alguém para recomeçar. Se você precisava, não é se você achou diferente, se você achou legal, se você achou chato, eu não estou nem aí para o que você achou de mim como pregador. De verdade, não estou nem aí. A questão é: se você precisava ouvir alguma coisa que foi falada aqui hoje, alguma coisa você viu sua foto, você falou: sou eu, essa cara sou eu, essa mulher sou eu, essa pessoa sou eu. Eu tinha que ouvir essa palavra, não parecida, não, isso foi para mim, foi para mim. Então eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. A graça de Deus é a graça que refaz.
Ah, que saudade,
Tem alguém que precisava ouvir?
que
Se tiver,
saudade
vem em nome do Senhor.
de ouvir tua voz. Ao entardecer, a que vontade,
Graça que
que
refaz.
vontade de voltar ao jardim,
Se você está na internet, escreve teu nome aí e fala: tô voltando. Tô
inocência.
voltando, escreve você aí,
Se
tô
eu
voltando hoje.
pudesse, voltaria atrás. E não faria novamente o que
Tem alguém que precisava ouvir essa palavra?
Troquei minha
Tem alguém que o coração ardeu
escuridão
e
da
precisa se posicionar
noite.
diante de Jesus?
Em
Sai do seu lugar, vem.
trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade. Que saudade de ouvir tua
Aleluia! A graça que refaz,
descer,
a graça que restaura, que recria, que renova, a graça que recomeça, a graça que recoloca, a graça que retoma, que repete, que refrigera, que restaura.
Daí, inocência.
Você precisa dessa graça, então sai do seu lugar, não
quebrante. Voltaria atrás.
Da internet, o Natan tá voltando hoje, o Carlos está voltando hoje, a Lucilene está voltando hoje. Aqui à frente, pessoas ajoelhadas, recebendo Jesus de volta.
Comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias.
Pela internet, pode se ajoelhar para a gente orar.
Tive vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim. Jardim da inocência.
Estenda as suas mãos para cá. Você que está pela internet, feche seus olhos, especialmente vocês que estão retornando para Jesus. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Aqui estamos diante do Senhor. O Senhor sabe a história de cada um de nós. O Senhor conhece as fraquezas de cada um de nós, as tendências de cada um de nós. O Senhor conhece a situação de cada um de nós, mas hoje a Tua graça nos atingiu, hoje, Senhor, a Tua graça nos alcançou, hoje Sua graça nos traz de volta ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita, Pai, seus filhos, suas filhas, ó Deus. Derrama, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre a vida dos Teus servos. Em nome de Jesus, continue, Senhor, abençoando os Teus filhos, ó Deus. E um recomeço realmente aconteça a partir de hoje na vida dos Teus servos, Senhor. Visita, Senhor, todas as áreas, visita, Senhor, as decisões, visita, Senhor, o futuro, perdoando o passado, e que um novo homem, uma nova mulher, se levante esse momento para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos. E oramos agradecidos.
Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. A vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência.